Amanhã é mais uma data tradicional de comemorarmos o 7 de setembro, a independência do Brasil, chegando aí a 195 anos de independência o nosso país. E aqui na cidade de Vaz Alegre vai ter um desfile de 7 de setembro, que já é uma tradição. Em primeiro lugar, o nosso boa tarde ao Paulo Danúbio, obrigado por estar aqui conosco. Bom, Paulo Danúbio, o que é que a educação de Vaz Alegre tem preparado para este 7 de setembro? Boa tarde.
Boa tarde, Marcos. Boa tarde a todos, inclusive diretamente os que fazem a Rádio Cultura de Vaz Alegre, esse veículo de tamanha importância na comunicação e, evidentemente, com a educação de Vaz Alegre. Amanhã Vaz Alegre não poderia se furtar, não poderia estar ausente a este processo, porque o momento crítico e que macula aos homens, mas não macula, não suja a nossa bandeira, porque nós não podemos confundir os homens com o nosso país. Se Monteiro Lobato diz que um país é feito de homens e livros, é isso que nós estamos necessitando. E Vaz Alegre amanhã fará um grande desfile, até entendendo que a educação como um instrumento de conscientização e transformação social e política. Só a educação, Marcos, exclusiva educação, que pode fazer uma transformação e fará em nosso país. E em Vaz Alegre, Marcos, a propósito, nós já estamos mudando. Precisa ser feito muita coisa. Mas nós temos uma equipe brilhante, professores abnegados, comprometidos, envolvidos, competentes. Com relação, por exemplo, ao MySpike, só para você ter uma ideia, o Ceará, o Vaz Alegre, em relação ao Ceará todo, nós estamos ganhando com 0,5, enquanto o Ceará todo foi 51,5. Vaz Alegre 51, ou seja, Vaz Alegre está aquém em 0,5. O mais Pike, que é ligado àquela prova que nós temos no segundo ano, no caso de leitura. Se é leitura, o caso de português, de comunicação. Matemática, para vocês terem uma ideia, que nós estávamos numa situação muito difícil, o Ceará todinho foi 50,5. E Vaz Alegre, 51,7. Ou seja, nós estamos 1,7 acima da média do estado do Ceará. E isso é um mérito exclusivo dos nossos professores, os gestores, coordenadores, diretores. Precisa frisar muito isso. Temos que melhorar? Sim. Os nossos, em relação ao IDEB, nós estamos a desejar, mas já melhoramos bastante e vamos melhorar mais ainda. O 7 de setembro tem que aflorar esse dia em cada Vaz Alegrense um sentimento pátrio, um sentimento de mudança, e entendendo que política, evidentemente que eu falo é política filosófica, que anda em paralelo com a história, fará com certeza Vaz Alegre com um porvir, com um futuro bem melhor.
Ok, secretário Paulo Danúbio, nós temos aí o tema do desfile desse ano, a educação como instrumento de conscientização e transformação social e política. Eu gostaria que falasse um pouco desse tema, como é que ele vai ser desenvolvido?
Bom, ele vai ser desenvolvido amanhã através dos nossos alunos, porque eles se comportarão amanhã como atores, atrizes, os meninos, as meninas respectivamente, e mostrar para a nossa sociedade que, se você acredita e investe na educação, evidentemente essa transformação social, a violência vai diminuir. Porque a violência, se você for para o Marcos, para o início, para o prólogo, não existe um gene que determine que aquela criança amanhã será bandida. A sociedade é quem faz isso. E os traficantes fazem com bastante competência. Essa competência aí é irônica. É entre aspas. E se a educação transforma, como muito bem diz Paulo Freire, que a educação não transforma o mundo, a educação transforma as pessoas e as pessoas transformam o mundo, então esse tema aí, ele vai de encontro ao homem, vai de encontro ao crescimento, como muito bem diz Pitágoras, se educa uma criança, evita punir o homem. Então nós estamos investindo na semente, nós estamos plantando nas nossas criancinhas. Porque, como você sabe, na educação do município, desde a creche, educação infantil, o fundamental 1, o fundamental 2. O 1 do segundo ano ao quinto ano e o 2 do sexto ano até o nono ano. E quando você despreza, tangencia as nossas crianças, pré-adolescentes e adolescentes, você está fomentando o quê? A violência. Porém, todavia, investindo na educação, evidentemente, o que é que você vai? A balança vai para o outro lado. Vai diminuir, vai decrescer a violência lá fora, na calçada, promovida pela injustiça social.
O que é o grande desafio da educação de Várzea Alegre, ao seu ver, já que estamos aí passando do primeiro semestre da administração em que você assumiu a educação?
Bom, gente, nós temos um problema muito sério, Marcos, que é o problema social. Não adianta pintar muros de escola se a consciência do homem está suja. Os pais, por questões, vamos aqui adentrar muito a isso, eles simplesmente, muitas crianças são como verdadeiros produtos. Deixa lá na escola e vai pegar no fim do expediente, quando se trata de criança de 0 a 4 anos, as crianças, nossas criancinhas de creche. É preciso ser feito muito mais. É preciso, Marcos, que nós temos uma ideia aqui de a função de coordenadores de pais. É aquele profissional que vai ao bairro, naquela casa, porque é que aquela criança literalmente, efetivamente está abandonando a escola. Não é por acaso que ele deixa de ir. Existe uma razão maior, um fator maior. Então, um coordenador, inclusive, nós já temos estados aqui brasileiros, escolas, se não me engano, no Sudeste, que já temos coordenadores da família. Trabalhar a mãe, trabalhar o pai. Então, nós estamos na origem, na gênese, na semente da coisa. Aí sim, não é só chegar e o cognitivo, porque é que a tangente 45 é igual a 1, não. Isso nossos professores fazem com galhardia, com competência. É a transformação social. O que é que está acontecendo com as nossas famílias? Nós temos que ter dados estatísticos disso aí. As nossas escolas estão limpas, estão melhorando, os nossos professores são inquestionáveis. São homens, mulheres abnegadas, competentes. Não é só não questão do cognitivo, não é só questão de transmitir dados, não. Porém, acima de tudo, de formar consciência, cidadão. Isso é salutar, é imprescindível. Primeiro tem que investir em educação. Então, como eu volto a dizer para ti aqui, se nós, aquele menino de 8 anos que não está mais frequentando a escola, por quê? Não é só o promotor dizer que ele tem que voltar, não. Nós temos que saber o que está acontecendo com o pai, com a mãe. Eu recebi, o meu amigo Marcos, lá na nossa Secretaria de Educação, uma senhora com 29 anos para matricular o neto. Olha, veja bem, 29 anos para matricular o neto. Então, qual foi a adolescência dessa mãe? E o filho, que também foi... Ela parira aos 13 anos, o filho dela aos 14. Foi pai, no caso do pai. E aos 15 anos, assassinado. Então, por isso eu estou dando só uma pequena amostra. E a sociedade não pode se tornar omissa. Nós não podemos jamais ser acompanhados da sombra da vergonha de ser covarde. Então, a educação é isso e muito mais do que a fala. A educação é ação. A educação é presença.
Quais são os caminhos para chegar a isso?
Bom, nós temos que construir pontes. Nós temos que mostrar aos nossos representantes políticos que a educação é o caminho muito mais curto. Você investir no menino, amanhã você não precisa abrir presídios. Uma escola que você abre são presídios que você fecha. A gente precisa entender aquilo que Rui Barbosa, quando ele disse, um dia o brasileiro vai ter vergonha de dizer que é honesto, certamente ele já se referia à classe política da época. Nós precisamos uma consciência. Nós precisamos entender aquilo que Bertoldo Brecht falou com tanta categoria. O pior de todos os analfabetos é o analfabeto político. Aquele que enche o peito e diz: eu odeio política. Não sabe o imbecil que é através do analfabetismo político que nós temos a criança prostituta, que nós temos as pessoas à deriva. O Jorge Amado, quando escreveu Capitães da Areia, tem lá um personagem, Pedro Bala, tá certo? Que eu li isso em Lavra da Mangabeira em 1967. Hoje eu vejo outros novos Pedro Balas, agora com o celular na mão, andando pelas ruas de Vaz Alegre. E um verdadeiro homem não pode ficar omisso, fechar os olhos, tapar os ouvidos, cerrar a boca quando vê um quadro desse. Aí faz me lembrar, Márcio, o grande Martin Luther King, que ele disse, ele falava que o que mais o aborrecia não era o barulho dos maldosos, porém o silêncio dos omissos. A sociedade tem que andar de mãos dadas. Vaz Alegre pode e deve e tem condição de mudarmos e fazermos uma educação melhor. Vamos aqui com coisas pequenas, rasteiras. Ah, que o secretário tal, do governo tal. Não. A secretaria pertence aos 40 mil habitantes de Vaz Alegre. A Secretaria de Educação não pode, não deve, não tem cores partidárias. A Secretaria de Educação tem filosofia. A Secretaria de Educação está acima do secretário. O secretário tem e deve satisfação ao povo.
Ok. Paulo Danúbio, você falava no começo da nossa entrevista sobre a questão do civismo, né? Separar a questão do momento do Brasil, né? Da importância da bandeira, da importância do sentimento de independência dos homens, logicamente se referindo a esse momento conturbado que o nosso país vive, especialmente na esfera política. A minha pergunta é: como despertar civismo do brasileiro se ele tem tantos motivos para se envergonhar hoje?
Ô Marcos, que pergunta interessante. Aí, Marcos, faz lembrar a minha grande mãe. A admiração que eu tenho minha mãe não é necessariamente a questão que pariu, porque isso foi um ato biológico, mas pela grandeza da minha mãe, por ter sabido conviver com resiliência. Minha mãe me ensinou e provou para mim, através de ações, que proceder bem poderá até não melhorar o mundo. Porém, uma coisa é certa, haverá na Terra sempre um canalha a menos. Eu não sou canalha, nós não somos canalha. Nós temos que mostrar aos nossos alunos que em sala de aula, que amanhã o futuro prefeito de Vaz Alegre vai sair dali. Não pode se confundir politicagem com política. Só muda com atitude política. Nós estamos vivendo um momento triste, dificílimo, de uma grande fração dos políticos, mas nós temos homens de bem na nossa cidade, nós temos homens de bem no nosso país. Porém, o que é que a imprensa está fazendo? Nós estamos fazendo apologia ao mal e o bem nós estamos o quê? Camuflando, escondendo. Nós temos vergonha, como disse o grande Rui Caetano Barbosa de Oliveira, de dizer que é honesto. E também não pode ter um falso moralismo, falar em decência quando não procede com decência, falar em ética quando não tem ética no trabalho. Então, é difícil, mas não é impossível. Pode mudar. A história está aí para mudar. No dia 6 de agosto de 1945, um país lá da Ásia, o Japão, quase totalmente destruído, 3 dias depois. E por que que esse país ressurgiu? Na década de 30, a inflação na Alemanha chegava a quase 1000%. O pós-Primeira Guerra, e com educação, com decisão políticas, com homens literalmente falando, mudou tudo isso, mudamos tudo isso. É só uma questão de decisão, de aprendermos a votar. Eles estão lá, não foi através de concurso público não, Marcos. Eles estão lá porque tem o quê? Eles foram endossados por nós. E temos que repensar. Repensar no todo e não em mim. Tem um livro, um grande livro, Ciranda de Pedra, onde termina dizendo: os egoístas morrem e terminam sozinhos. Então façamos como Machado de Assis. Eu não tive filho, não transmiti a ninguém o legado da minha miséria e da minha existência. O que é que nós vamos falar amanhã para os nossos netos, para os nossos filhos? Já chega, Marcos, de discursos lacônicos, recheado de hipocrisia, de mentira. Não há mais espaço para enganar as pessoas. É preciso trabalho, é preciso entender que o maior câncer desse país é a injustiça social. Olha, se eu não me engano, Marcos, em 1939, a data não é precisa, um grande, uma música de Luiz Gonzaga, ele dizia: seu doutor, uma esmola para um homem que é são, ou lhe mata de vergonha, ou vicia o cidadão. Escola não é local para receber crianças com piedade. Escola é para receber crianças com respeito, com dignidade, para formar literalmente verdadeiro cidadão. Então eu vou nessa frase do José Dantas, do grande médico pernambuco, carioca, se não me engano, quando ele disse, falar é isso, que uma esmola. Então isso, a criança não pode ir para a escola atrás de merenda. É também o lanche, mas não é exclusivo isso, para formar mentes sadia em todo o seu aspecto.
Muito bem, Paulo Danúbio, então gostaria que você passasse como é que vai ser a programação do desfile de amanhã.
Pois não, Marcos, amanhã nós estamos aqui no Paço Municipal, aqui na rua Deputado Otacílio Corrêa, a partir das 7 horas da manhã, chegarão os cavaleiros com a bandeira do Brasil, do Ceará e da nossa grande Vazia Alegre. Faremos o hasteamento, isso já na escola Dr. Pedro Sartre, já estão todos formados lá. Nós temos 40 escolas. Então, nem todas, porque evidentemente nós temos criancinhas, não é? Que nem a lei permite, e tem que saber por que está ali. Não é um poste. Tem que despertar o sentimento cívico disso aí. E lá no Dr. Pedro, aí nós vamos sair pela Dr. Leandro, vamos percorrer a rua a Dr. Leandro, passa ali na Praça dos Motoristas, vamos adentrar a rua Deputado Otacílio Corrêa e o término final lá na Praça da Betânia.
Ok, então Paulo Danúbio, muito obrigado pela participação aqui conosco. Se tiver mais alguma informação a passar, por favor, fique à vontade.
Pois não, e é só dizer que é com espírito de perseverança que o governo municipal de Vazia Alegre e a Secretaria de Educação têm a honra de convidar todos vocês, a família, todo Vazia Alegrense, a participar desse desfile cívico neste dia tão importante para o nosso povo, que é o 7 de setembro. Uma boa tarde e obrigado pela oportunidade. Marcos, só uma coisa a mais. Avisar os nossos pais, alunos, professores, diretores, coordenadores, que amanhã todos os nossos, a escola rural, urbana, eles estarão presentes aqui, todas as nossas escolas, os motoristas, professores. Portanto, sexta-feira, exclusivamente para a Secretaria de Educação, será ponto facultativo. Porque nós estamos amanhã, toda a nossa equipe trabalhando. E sexta-feira, dia 8, para a Secretaria de Educação, será ponto facultativo. Obrigado a todos e uma boa tarde.
Muito bem, nós conversamos aí com Paulo Danúbio, secretário de Educação aqui do município de Vazia Alegre, informando sobre o desfile de 7 de setembro, certo?